Nós vamos falar sobre a nova lei que foi publicada no último dia 1º de dezembro no Diário Oficial da União, estabelecendo que o poder público deve desenvolver e manter o programa de acompanhamento integral para alunos com transtornos de aprendizagem. Quem vai conversar com a gente para falar sobre este assunto é a fonoaudióloga e diretora-presidente do Instituto ABCD, Juliana Postigo Amorina. Olá, Juliana, tudo bem? Boa tarde para você. Obrigada por participar com a gente aqui do Tarde Nacional.
Oi, obrigada. Boa tarde.
Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto, a começar para explicar para o nosso ouvinte, nosso público que nos acompanha aí pelo país, sobre o que, que é exatamente esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né, o TDAH, como é que ele afeta as crianças, em que momento da vida isso acontece?
Tanto a dislexia como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH, são transtornos do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que a criança, né, que a pessoa, nasce com essa condição. Ela é uma condição que pode impactar a atenção, no caso do TDAH, ou a aprendizagem da leitura e da escrita, no caso da dislexia. Então, como esses dois transtornos nascem com a criança, mas tem uma interferência direta no processo de aprendizagem, muitas vezes ele só é identificado quando a criança entra na escola e o professor começa a perceber que essa criança apresenta dificuldades no processo de aprendizagem, ou seja, seus colegas conseguem avançar e ela vai tendo dificuldades no processo de aprender. Então, apesar de serem transtornos que nascem com a criança, têm características genéticas e hereditárias, muitas vezes a manifestação dos sintomas só é observada no período da alfabetização, no ingresso no ensino regular.
É importante. Olha, a gente está em rede com São Paulo, com o nosso âncora Anchieta Filho, que está lá, e que também tem pergunta para você, Juliana.
Ok. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde.
Juliana, o disléxico, ele pode sofrer preconceito porque os próprios pais desconhecem, não tem um diagnóstico que aquele filho é disléxico e ele sofre preconceito por conta disso?
Sim, acho que isso pode acontecer sim, porque é uma criança, né, que tem potencial de aprendizagem, que tem sua capacidade intelectual preservada, que é criativa. Então, muitas vezes, os pais podem perceber que essa criança tem um bom desempenho em outras atividades que não a leitura e escrita. E entender que aquela dificuldade pode ser uma falta de esforço da criança, mas na verdade não. Por a criança ter uma capacidade intelectual preservada, toda a capacidade de imaginação e criatividade preservada, muitas vezes a gente tem uma suposição que ela deveria ir bem na escola, mas essa é uma dificuldade pontual na leitura e na escrita, né? Uma discrepância em relação ao desempenho em outras áreas. Então, muitas vezes, os pais podem não entender como essa dificuldade se manifesta e aí ter comportamentos que seriam... Que não seriam adequados com essa criança, com o filho deles, né?
Com qual idade pode se identificar a dislexia?
Os primeiros sinais dessa manifestação a gente pode observar já na educação infantil, que é aquela etapa em que a gente está preparando a criança, né, para a alfabetização. Mas o diagnóstico formal ele só é feito depois que a criança teve a oportunidade de aprender a ler e escrever formalmente, ou seja, que ela já passou pelo primeiro ano de escolarização do ensino fundamental 1, né? Então, a gente espera que o diagnóstico seja feito após essa conclusão do primeiro ano. Então, ela já vai ter tido experiência formal na educação infantil, um primeiro ano no ensino fundamental de exposição e, mesmo assim, ela não conseguiu desenvolver. Ela vai passar por um protocolo de avaliação que é feito pela equipe de saúde e aí confirmado o diagnóstico.
Geralmente o profissional que identifica isso é o quê? Um fonoaudiólogo?
O professor ele é um profissional muito importante porque ele vai identificar os sinais e fazer o encaminhamento. E aí, os profissionais que vão fazer a avaliação vai depender muito da estruturação da rede, né, do sistema único de saúde daquele município. Mas, em geral, a criança entra pela unidade básica de saúde, né, pelo posto de saúde, passa por um pediatra, que é o primeiro médico, né, que vai observar, e aí ele vai encaminhar para um profissional de apoio para o diagnóstico, que pode ser um fonoaudiólogo, um psicólogo, depende de como essa rede vai estar estruturada. Mas, em geral, é primeiro pediatra e depois esses profissionais que são profissionais de apoio ao diagnóstico, fonoaudiólogo e psicólogo.
Identificada a dislexia, qual o tratamento?
Nós temos dois pontos muito importantes para o tratamento da dislexia. O primeiro é que todas as crianças que têm a dislexia, elas vão precisar de um apoio escolar. Então, existe um apoio educacional, que a gente diz. O professor, ele vai precisar realizar acomodações pedagógicas e toda uma abordagem que facilite o processo de alfabetização e atenda às características dessa criança. Por outro lado, muitas vezes a criança precisa de um apoio na área da saúde para trabalhar com habilidades que são mais específicas do processamento de linguagem, que não fazem parte do que é contemplado na escola. Então, a criança pode ter necessidade de trabalhar com um fonoaudiólogo e, se tiver questões emocionais, ela também pode precisar do apoio de um psicólogo.
Existe algum número, algum percentual, número de crianças que têm dislexia?
Aqui no Brasil, nós trabalhamos com 5% da população. Isso dá em torno de 2 milhões de brasileiros, se a gente considerar o número de matrículas na educação básica.
Fátima, é um número expressivo, hein? Um número que a gente tem que prestar muita atenção.
Eu acabei até de comentar aqui, achei até um número bem significativo, né? E a faixa etária que a gente começa a perceber isso é a partir dos 2 anos, né, Juliana? Quando a criança começa mesmo a desenvolver mais a fala, né? E aí é possível perceber já os primeiros sintomas, os primeiros sinais.
Tem muitas crianças com diagnóstico de dislexia que vão apresentar atrasos no desenvolvimento de linguagem oral. Não só atraso para começar a falar, mas depois que ela começa a falar, ela pode cometer algumas trocas na fala que não é mais esperada para aquela idade. Então, esse desenvolvimento de linguagem oral, no que se refere, né, a dizer o nome das palavras, a dominar todo esse vocabulário, pode sim estar presente em crianças que têm dislexia.
Mas a idade normal que costuma acontecer o diagnóstico já é na época da leitura, né? Com 6 anos, como você até já comentou.
Isso, depois que a criança teve a oportunidade, né? Porque como a gente fala de a aprendizagem da leitura e da escrita, ela é diferente da aprendizagem da fala. Uhum. Para a gente desenvolver fala, a gente tem que estar num ambiente estimulador. A aprendizagem da leitura e da escrita, a alfabetização, ela depende do ensino formal, ela depende de um professor que ensina essa criança. Então, ela precisa ter passado por essa experiência para a gente saber se isso é uma dificuldade que é inata dela, né, que veio, nasceu com ela, ou se é uma dificuldade por não ter sido exposta, né, por não ter ido para a escola. Por isso que essa etapa de alfabetização inicial é muito importante para o processo diagnóstico. Ela tem que ter passado por essa etapa.
A gente sabe que esse é um problema que acontece em todo mundo, né? Em todo mundo a gente tem casos de crianças com essa dislexia. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a criança que mesmo tendo essas dificuldades desde a primeira infância, lá a partir dos 2 anos, vai crescendo sem um acompanhamento, sem passar por um tratamento, ela carrega isso para a vida adulta também, né? E na vida adulta ainda tem como reparar e reduzir os prejuízos desse déficit de atenção?
Sim, tanto o TDAH como a dislexia são condições que a gente, são condições que vai acompanhar essa pessoa para o resto da vida, não tem cura. Existe um tratamento, né, e toda uma abordagem para que a pessoa poder lidar com essas condições, mas não tem cura. E quando a gente não identifica precocemente ou não faz o tratamento que seria adequado, nós vamos ter um ponto que é toda a questão emocional que pode ficar comprometida, porque tem uma baixa autoestima, porque a pessoa pode achar que ela não tem esse potencial, né, para se desenvolver intelectualmente. Mas, mesmo quando a gente identifica tardiamente, com certeza existem estratégias e recursos de tecnologia que podem ajudar o adulto que foi diagnosticado tardiamente a conseguir desempenhar bem as funções que ele deseja desempenhar.
Agora, para a gente encerrar, eu acho que é uma curiosidade minha, deve ser de muitas outras pessoas também, porque o presidente sancionou essa lei agora que prevê esse acompanhamento integral para alunos com transtornos de aprendizagem agora, no dia 1º de dezembro, né? Mas a gente já vem com essa luta, a gente já sabe que há muito tempo as pessoas reivindicam, aguardam. Até agora, você tem uma ideia? Qual é a sua avaliação sobre esse processo de identificação, de atendimento, dessa colaboração de profissionais em diversas áreas na saúde, o próprio professor, que é fundamental? Qual a sua avaliação do antes desse momento do dia 1º, que passa a ser lei, para agora, hein, Juliana?
Esse ano, o Instituto ABCD realizou uma pesquisa para identificar qual que era o custo, tanto financeiro quanto emocional, da dislexia na vida das famílias. E dois dados acho que chamam muita atenção e podem representar como que era esse cenário antes da lei ser sancionada. Nós tínhamos 89% das famílias que precisaram fazer o diagnóstico no sistema particular, porque não encontraram esse apoio no Sistema Único de Saúde. E elas precisaram pagar, metade dessas famílias, mais de R$2.000 para conseguir fazer o diagnóstico. Então, nós imaginamos que tem muitas famílias que percebem que seus filhos não conseguem aprender a ler e escrever, que a escola suspeita de dislexia, mas elas não têm, até então elas não tinham acesso ao diagnóstico. E, por outro lado, 80% das famílias que já receberam o diagnóstico relataram que seus filhos tinham um impacto emocional na parte de autoestima, apresentavam ansiedade. Então, a gente tem dois lados, né? A gente tinha o lado das pessoas que não conseguiam ter acesso, e mesmo aquelas que tinham acesso ao diagnóstico, por a gente não ter uma política de acompanhamento na educação, as características emocionais negativas continuavam sendo observadas nessas famílias. Então, com o projeto de lei, com a lei sancionada, foram tantos anos de projeto de lei que eu ainda confundo, mas com a lei sancionada, a ideia é que agora as famílias possam ter não só o acesso ao diagnóstico, mas o acompanhamento educacional, que vai mudar, na verdade, como essas crianças se veem, né? Todo o potencial que elas têm, que muitas vezes elas acreditavam que não tinham.
Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque você é fonoaudióloga, né? Uma profissional que é indispensável no acompanhamento, no tratamento, no cuidado dessa criança com dislexia, com transtorno do déficit de atenção. E você também é diretora-presidente do Instituto ABCD, que é uma organização também que sempre lutou e trabalhou. Desde 2009, né? Eu acho que vocês já existem e atuam nessa área. Como é que é o funcionamento do Instituto? Fala um pouquinho para a gente, por favor, Juliana.
O Instituto ABCD, ele foi fundado por uma família que enfrentou dificuldades no processo de inclusão aqui no Brasil, né? O filho que tinha dislexia. Então, o nosso objetivo hoje é oferecer conhecimento de qualidade sobre o tema e gratuito. Para isso, nós temos cursos de capacitação para professores e também para familiares que explicam o que é a dislexia, como lidar com a dislexia no contexto familiar e também no contexto escolar. Então, essa formação é muito importante, tanto para a família quanto para os professores. E de um outro lado, nós também desenvolvemos ferramentas, tecnologias para ajudar no processo de alfabetização. E nós temos um aplicativo que chama EduEdu. O EduEdu está disponível gratuitamente para download dos aplicativos para celulares que usam a plataforma Android. E ele vai ajudar as crianças que não conseguem ser alfabetizadas a aprender a ler e escrever por meio de um ensino que nós chamamos de ensino personalizado. A gente olha o que a criança precisa para desenvolver o seu potencial e oferece as ferramentas necessárias para esse desenvolvimento. Então, o Instituto, ele atua desenvolvendo conhecimento sobre a área, tornando o conhecimento que já existe acessível para pais e educadores, e também disponibilizando ferramentas que possam facilitar esse processo de aprendizagem.
Muito legal. Vamos deixar um endereço. Tem o Edu Edu, que você pode baixar, então, aplicativo de graça, né? E vocês têm também um site, vocês estão nas redes sociais?
Sim. O site é www.institutoabcb.org.br. E nas redes sociais vocês podem encontrar como @iabcb.
IABCD. Tá certo, Juliana. Eu acho que foi super importante esse nosso bate-papo. Isso que o Instituto faz, eu acho que o Anchieta Filho concorda comigo. É muito importante ter informação e formação, né? Porque muitos professores que não conhecem do assunto podem encontrar dificuldade em ajudar o aluno, em perceber a dificuldade do aluno, e sem contar as famílias, né? Muitas famílias, às vezes em condições mais precárias até, com muitos outros filhos, ficam ali diante de uma situação que não tem compreensão do que está acontecendo. Então, essa ação de informar, de orientar, de formar as pessoas que lidam diretamente com essas crianças, eu creio que é fundamental, né?
Para a gente é sempre um prazer, nosso objetivo é justamente esse, e eu deixo o Instituto ABCD à disposição para todo mundo que quiser saber mais sobre o tema.
Tá certo, Juliana, muito obrigada por sua participação com a gente aqui no Tarde Nacional, foi um prazer, muito sucesso para vocês, que dê muito certo e que mais crianças sejam atendidas aqui no nosso país e no mundo. Muito obrigada.